Olá, amigos ouvintes, está começando pela Rádio Futebol Online o episódio número 4 do podcast Debate Online. Estamos gravando aqui na noite de segunda-feira, noite de carnaval, tanto que estamos desfalcados aqui um pouquinho, mas a gente vai dar conta de mais um episódio do Debate Online. Lembrando que esse episódio tem um oferecimento de TI Personal, Crosslife Vila Osasco e da Ruby Travel Viagens. Hoje a gente vai discutir um pouco do que aconteceu no final de semana de carnaval. Eu, Guilherme Rodelli, estou aqui com os meus amigos, o Theo Martino e o Vinícius Anselmo. E como a rodada foi um pouquinho dispersa, né? Teve jogo na quinta, jogo no sábado, nenhum jogo no domingo. Alguns internacionais que a gente pode incluir aqui nas pautas também. Mas o foco principal vai ser aqui hoje. Campeonato Paulista. Tivemos dois grandes perdendo, dois grandes vencendo, um deles goleando, que foi o São Paulo. Tivemos o Flamengo, campeão da Taça Guanabara, no Rio de Janeiro, time inteiramente reserva, que o Jorge Jesus mandou a campo, e a gente vai entender como que ele pode colocar esses reforços no time principal durante o ano de 2020. E falando um pouquinho de futebol internacional, o Messi, que estava quatro rodadas sem marcar no Campeonato Espanhol, na La Liga, ele voltou a marcar e marcou os quatro que faltavam, né? Nas quatro rodadas que ele ficou sem marcar, ele compensou todos num jogo só, fez 4 gols na goleada do Barcelona sobre o Eibar no Campeonato Espanhol. Então, sem mais delongas, vamos começar. Campeonato Paulista, né? A gente tá na sétima rodada, teve a sétima rodada. Palmeiras venceu o Guarani por 1-0. O São Paulo goleou o Oeste por 4-0 com grande atuação de Alexandre Pato, vejam só. Tivemos também o Corinthians perdendo de virada pro Água Santa. E também, né, o Santos perdeu do Ituano. Veja só, Marcel. Theo Martino, perdão. O Santos virou freguês do Ituano. E nesse universo dos grandes paulistas, a gente começa agora sim a gente pode começar a ter uma ideia melhor do que está acontecendo, do nível que está o trabalho de cada treinador. Dos quatro grandes, São Paulo, Santos, Corinthians e Palmeiras, qual vem sendo o melhor trabalho e por que não é o de Jesualdo Ferreira no Santos?
Boa noite, Guilherme. Boa noite, Vinícius. Eu creio que a gente já conversou até sobre o trabalho do Jesualdo há dois episódios atrás, onde a gente não via um crescimento desse trabalho, a gente não via muita identidade desse trabalho e a gente continua não vendo. É um treinador que, claro, tem seus méritos, ele é o grande mestre de outros treinadores portugueses em Portugal, mas que a gente começa a perceber que ele não tem muito a ver com o Santos, talvez ele ainda não entendeu um pouco do DNA do Santos. Porque no início do campeonato a gente teve ali um ou outro tropeço do Santos, mas havia ainda aquela pecha de, olha, jogou sem o Sanches, jogou sem o Soteldo. O Soteldo estava na seleção pré-olímpica da Venezuela, voltou agora, tem jogado o Soteldo, tem jogado o Sanches. E nem assim a gente vê o time do Santos deslanchar. A gente vê um time ainda perdido, sem muita conexão entre a escalação de um jogo e a escalação do outro. A gente não consegue ainda entender qual é a cara desse Santos do Jesualdo, e o campeonato está correndo. O Santos ainda é líder do seu grupo, mas nós estamos falando do grupo mais fraco do campeonato em termos de acúmulo de pontos. Se a gente pegar o grupo do Palmeiras, que é nitidamente o grupo mais qualificado pela pontuação dos seus representantes, depois tem o grupo do São Paulo, que vem atrás, o grupo do Corinthians e o do Santos. O grupo do Santos é o pior. O Santos vai acabar se classificando, eu acredito nisso, salvo algo muito fora do normal, mas é um trabalho que já começa a ser contestado. A gente já ouve alguns rumores lá em Santos de que a diretoria já não está satisfeita, já está pensando em mudança. Pensar em mudança agora, não é que eu imagine que seja totalmente absurdo pensar em mudança. Vai ser natural, porque eu duvido que mais alguns resultados ruins o Jesualdo consiga se manter no trabalho, mas o que evidencia é a falta de convicção em contratar-se um treinador. O Santos nitidamente foi buscar um treinador estrangeiro simplesmente por ser estrangeiro. O que passa para nós é que não foi um treinador pensado que daria sequência na filosofia que foi muito, muito bem implantada pelo Sampaoli na última temporada. O Santos é vice-campeão brasileiro, jogando muito bem, enchendo os olhos de quem assiste durante boa parte do campeonato, e com um elenco tecnicamente, ou até em número, muito inferior ao do Flamengo. O Santos fez um campeonato bastante regular, bastante interessante, é que o Flamengo acabou com todos os padrões e todos os recordes, pulverizou esses recordes na temporada de 2019. Então, assim, não houve essa convicção na contratação do Jesualdo. A impressão que se passa é que, é estrangeiro, então serve porque está na moda. Entendeu? É óbvio que não foi desse jeito, mas é a impressão que se passa, dadas 7 rodadas, e a gente não vê o Santos progredir, a gente não vê o Santos produzir algo de, olha, realmente os treinos têm feito esse tipo de efeito. E tem outras situações que a gente ouve do pessoal que convive mais em Santos, pessoal inclusive da Rádio Futebol Online, que vive em Santos, que acompanha mais a equipe do Santos, que o Santos só faz um treino por dia. Tem algumas situações que têm acontecido no dia a dia dos treinamentos do Santos que têm desagradado, aquelas pessoas que cobrem no dia a dia do Santos têm notado que o ambiente não está muito legal, que está um pouco estranho. Então é de se esperar. O Santos tem um clássico no final de semana agora contra o Palmeiras, que é sempre um resultado que, se vier uma vitória, carimba um pouco mais o trabalho, dá um pouco mais de tempo para ele. Se essa vitória não vier, pode ser que seja o fim da linha para ele. A gente sempre torce para a continuidade dos trabalhos no Brasil, para que o imediatismo não vença, mas simplesmente, olhando a situação do Santos hoje, eu vejo que vai ficar insustentável caso essa vitória não venha no Pacaembu no próximo sábado. Em relação aos outros grandes, eu vejo Palmeiras e São Paulo um degrau acima de Corinthians e Santos, pelo trabalho, pelos resultados e pelo que a gente vê em campo. O São Paulo, a gente também já havia discutido outras vezes, que finalizava muito, errava finalização, e aí se colocou até em xeque um pouco o trabalho do Fernando Diniz. Nesse sábado, tudo bem, contra a pior equipe do campeonato em pontos, a pior defesa, mas os gols saíram. Mas a produção acabou acontecendo, o Alexandre Pato, enfim, desencantou, e que seja um início aí para ele de um campeonato um pouco melhor, porque a gente pode até discutir o quanto ele é bom jogador, qual é o nível real de Alexandre Pato, mas que obviamente ele não é tão ruim quanto esse início de campeonato paulista fazia parecer. A equipe do Palmeiras, a meu ver, na minha visão, ela tem um trabalho um pouquinho mais sólido nesse início. A gente vê jogadores jogando em outras posições, a gente vê bastante testes sendo feitos, essa mescla entre os jogadores da base que chegaram com personalidade, tem demonstrado maturidade para jogar. Claro, ainda é um campeonato paulista, ainda não temos jogos aí de grande apelo, jogos que valem a temporada, para a gente colocar em xeque o quanto esses garotos podem ou não render com a camisa do Palmeiras. Mas é um início de trabalho, é um início bastante promissor, é uma equipe que joga diferente do que o torcedor viu em 2019, uma equipe que joga mais com a bola no chão, tem armas ofensivas muito melhores, não por pouco nessa metade, vamos dizer assim, acabamos de passar da metade do Campeonato Paulista, a gente tem a equipe do Palmeiras, apesar de não ser a melhor campanha, porque o Santo André faz um campeonato espetacular, mas é a melhor defesa, é o melhor ataque, então a equipe do Palmeiras, para mim, nesse início de campeonato, desponta como o melhor trabalho entre os grandes, mas é seguido de muito perto pelo São Paulo, não fica muito longe não, e a gente pode colocar até sob discussão, porque são os dois melhores elencos entre os quatro grandes. Nesse momento, parece que esse elenco já está traduzindo em pontos nessa primeira fase de Campeonato Paulista, Guilherme.
Ótimo. E Vinícius, aproveitando que o Marcel citou o Palmeiras, o São Paulo, o Santos, citou essa decisão ruim, talvez, de trazer o Jesualdo para o time do Santos, essa moda estrangeira dos técnicos. O outro que mudou o técnico também foi o Corinthians. O Thiago Nunes perdeu para o Água Santa, tinha sido eliminado, mesmo jogando bem na arena, e agora tomou uma virada em Diadema que a gente não reconheceu o time em campo nesse último jogo. O que você pode falar, além de pontuar o que você considera das outras três equipes, mas focar um pouquinho mais no Corinthians, esse trabalho do Thiago Nunes, que é claro que a gente vê que é um time que ano passado jogava extremamente de forma reativa e agora tem que mudar totalmente seu estilo e colocar esse estilo mais ofensivo do Thiago Nunes. O que você vê de dificuldades aí para o Thiago Nunes em implantar esse estilo?
Olá, Guilherme. Olá, Théo. Então, falando do Corinthians, foi um trabalho aí alterado, né? Uma filosofia de jogo alterada de 2019 para 2020. O Corinthians tinha o Carilli como técnico e no final ficou insustentável, né, a sua permanência. Ficou muito difícil o trabalho dos jogadores com o técnico. A gente via que o Carilli tentava passar o que ele sabia de futebol, mas já não estava adiantando mais. Então o Corinthians resolveu mudar de técnico, e não só mudar de técnico, né? Mudar assim o modo de jogar. Muito se fala também que as derrotas que o Corinthians vem sofrendo este ano, o Thiago Nunes tem uma parcela de culpa por não assumir no ano passado. Essa é uma história, uma vertente que a gente nunca vai saber se realmente não tivesse assumido o Diego Coelho, e sim o Thiago Nunes, se teria melhorado alguma coisa. A gente sabe que a primeira coisa que o Corinthians quis realmente era jogar mais para frente, era jogar, atacar mais o adversário, não ficar só na defensiva, e isso está acontecendo. Então a gente tem que saber que resultado é uma coisa e o modo de jogar é outro, né? Claro que o futebol ele é jogar bonito, mas também é seguido de resultado. Então o Corinthians... o Thiago Nunes principalmente sabe da responsabilidade, ele fala isso em entrevista, em que treinar o Corinthians é muito diferente do que treinar o Atlético, Atlético Paranaense, né? O time anterior que ele comandava. Então agora a gente fala também que campeonato estadual não vale nada, nós estamos vendo que vale sim, ó. O Corinthians tem 8 pontos do grupo D do Campeonato Paulista e o líder agora nem com 9. Isso é uma pressão muito grande, né, para um time do tamanho do Corinthians, com tantos títulos estaduais, e que hoje não consegue ali, como o Theo falou, igual o Palmeiras, jogar um futebol mais, como a gente pode dizer, regular. Eu acredito que a maior parcela de culpa seja também da diretoria, né, porque assim, se você vai cobrar que o Thiago Nunes já vença jogos no início do campeonato, você tem que tentar trazer ali os jogadores que ele quer. Acho que até conseguiu com o Luan, o Cantillo, né? Foram alguns jogadores que chegaram aí para agregar, mas eu acho que é muito cedo ainda para a gente falar que o trabalho não está sendo bom. É um início de trabalho. A gente vai lembrar lá que uma eliminação do Corinthians na pré-Libertadores, quando ainda era o Tite, poderia, se ele fosse demitido na ocasião, não tinha, talvez não tivesse todos esses títulos, essa história que o Tite construiu com o Corinthians. Então eu acho que tem que ter um pouquinho mais de paciência com o Thiago Nunes, só que é muito difícil, né, a gente falar, e o Corinthians tem uma pressão muito grande, mas eu acho que na soma geral o Corinthians vem mudando sua filosofia, resta encaixar algumas coisas ainda para, na sequência aí do Campeonato Brasileiro, conseguir fazer o time jogar do jeito que o técnico Thiago Nunes quer. Até porque se ele sair agora ou daqui a alguns dias, o Corinthians vai ficar como? Ele tinha uma filosofia, um plano, né, de jogo que era com o Carilli, aí saiu, ficou o Coelho tampando um buraco, aí agora o Thiago Nunes e depois vem outro, então ele acaba não tendo identidade e fica difícil de trabalhar.
Até adicionando um pouquinho, Vinícius, o que você falou sobre o Corinthians, eu acredito que se o Corinthians tivesse, se o Thiago tivesse assumido no início do ano passado, no início não, perdão, no, nessa transição com a saída do Carilli, seria até mais fácil para ele identificar quais jogadores ele poderia contar, quais ele não poderia contar. De repente, esse ânimo de um treinador novo poderia ter colocado o Corinthians já na fase de grupos da Libertadores. E aí ele teria um comecinho de ano não tão complicado, sem tantos jogos assim de vida ou morte ainda em janeiro, fevereiro. Então ele teria alguns ganhos em 2019 ainda. No final do ano, durante aí essa pré-temporada, ele faria os ajustes necessários, poderia muito bem continuar não querendo contar com o Ralf, com o Jadson e tudo mais, mas eu creio que ele conseguiria fazer análises que ele está tendo que fazer agora em meio a jogos decisivos. E aí o Corinthians poderia estar jogando até um futebol um pouquinho melhor, poderia não ter jogos tão decisivos como teve em janeiro, fevereiro, por jogar essas fases eliminatórias da Libertadores ainda, e aí a torcida estaria mais abraçada ainda com o trabalho. A gente inclusive viu aí alguns noticiários durante o dia de que a torcida do Corinthians já está combinando protesto nesse feriado de carnaval no CT para cobrar um melhor rendimento da equipe, do treinador e de toda a comissão técnica. Então isso é um preço que ele está pagando por não ter aceitado assumir a equipe ainda ali no final do Campeonato Brasileiro, para não assumir uma equipe no meio, e está pagando esse preço porque a equipe não conseguiu classificar para a Libertadores de forma direta, não está mais na Libertadores, não tem como ir para a Sul-Americana, que querendo ou não é um campeonato também importante, vai ficar simplesmente com o Campeonato Paulista, que vem mal, que pode se classificar ainda, ainda está em zona de classificação, mas vem oscilando demais, venceu apenas 2 jogos em 7 disputados, e tem ainda alguns jogos a se mostrar. Próxima quarta-feira, por exemplo, o Corinthians joga contra a melhor equipe do campeonato, joga contra o Santo André. Então a gente tem uma questão que pode ainda piorar essa situação ainda nos próximos jogos, se o Corinthians não conseguir resultados rápidos. Isso é o preço que ele está pagando por não ter assumido a equipe num primeiro momento.
Excelente, excelente. Corinthians, então, com dificuldades, Santos com dificuldades, São Paulo deu uma respirada com essa goleada com o Oeste, e o Palmeiras mantendo o nível, né? Acho que nós três chegamos a um consenso que o Palmeiras, por enquanto, vem tendo o trabalho mais sólido. E anunciou a contratação do Rony, ex-jogador do Atlético Paranaense, também que tá sofrendo um desmanche completo o time de Curitiba. Mas o Rony, que foi pro Palmeiras, acho que vem para agregar muito, e eu queria rapidinho saber a opinião de vocês, como se transforma, se deixa num nível ainda maior, um nível ainda acima o time do Palmeiras com a chegada do Rony. Rapidinho vocês dois, por favor.
Olha, tomando a liberdade de começar aqui com meu amigo Vinícius, eu vejo o Rony agregando, não acho ele um jogador assim, nota 9, por exemplo. Ele é um jogador nota 7, 7,5, que pode agregar muito jogando pelo lado, é mais uma boa opção que o Vanderlei Luxemburgo vai ter, porque ele já é um jogador um pouco mais completo do que o Gabriel Veron, por exemplo, que está vindo agora, que é excelente, é um jogador ainda com 17 anos e pode vir a crescer muito, mas num primeiro momento, em jogos mais decisivos, talvez seja até de maneira, não seja tão produtivo você colocar nas costas de um garoto de 17 anos a responsabilidade por decidir, por mudar um jogo no segundo tempo, e isso o Rony vai ter. As opções de ataque do Vanderlei só aumentam, porque ele tem o Dudu, praticamente dono daquele lado extremo direito. Você tem o Luiz Adriano, que não consegue se firmar muito bem, mas de todos os ofensivos, de todos os atacantes da equipe do Palmeiras, é o que mais tem características de centroavante. Eu ainda vejo o Luiz Adriano com algumas características que nem é tanto assim um 9-9, mas isso é material para a gente debater até em outro podcast, porque vai longe a discussão. É uma visão que eu tenho do Luiz Adriano, que apesar de jogar como centroavante, ele tem características para jogar tanto nos lados também, e pode ser até mais produtivo jogando dos lados do que ali, enfiado entre os zagueiros, simplesmente para pôr a bola para dentro. Você tem o William, que tem feito um começo de campeonato muito bom, jogando do lado esquerdo. Você tem Gustavo Scarpa, que pode entrar pelos dois lados, tanto pela esquerda quanto pela direita, cortando para dentro para poder bater, e é um cara que bate muito bem de fora da área. O próprio Gabriel Veron, jogando pela esquerda, ou às vezes jogando pela direita, muito rápido contra o Guarani. Ele entrou em 2 arrancadas ali, a torcida encheu os olhos, porque em 2 tapas na bola ele está dentro da área, muito rápido, se não me engano, alcançou em um dos piques, 38 km por hora, que é absurdo. Você tem ainda o Wesley, que é um outro garoto que ainda pode fazer uma função mais de meia por dentro, mas também pode jogar aberto, cortando pro centro. Então assim, são várias opções, mas entre esses garotos eu vejo o Rony mais pronto. Então o Vanderlei vai ter mais opções aí para montar o seu ataque, e se ele quiser montar um ataque simplesmente com uma linha de 4 no meio campo, com 2 atacantes apenas, aí aumenta ainda mais o leque dele de opções para montar esse ataque. Montando a linha com 3, como ele tem feito, o Rony tem grandes chances de se tornar titular jogando ali pelo lado esquerdo.
E você, Vinícius, como vê essa chegada do Rony? Chega para ser titular imediato ou ainda vai ter que lutar por espaço ali, com, como o Theo falou, com o Gabriel Veron, com essas outras opções que tem o time do Palmeiras?
É, e o Rony chegou no Palmeiras num período em que o Palmeiras vem sendo aí, a gente já falou até na primeira etapa, um dos melhores, ou se não o melhor time do Campeonato Paulista, e também com muita concorrência, né? Igual o Theo Martino estava dizendo, ele tem muita concorrência aí porque ele atua pelo lado e é um setor em que o Palmeiras tem várias opções. E quando você chega num clube do tamanho do Palmeiras com jogadores que já estão há um bom tempo no clube, você também chega mais tímido, e também por tudo que aconteceu nessa, toda a reviravolta que teve nessa contratação do Rony, Corinthians tentando o jogador no primeiro momento, depois ele falando que ia renovar, ou deixando a entender que ia renovar com o Atlético, ele chega no Palmeiras agora nesse momento. Um momento bom em que o Palmeiras vem jogando bem, ele deve aí atuar pelos lados, como o Theo falou, mas no discurso a gente sabe que qual posição você prefere jogar, Rony? Ah, é o que o professor me colocar, eu estou à disposição e tudo mais, né? Mas então eu vejo o Rony como um jogador assim de velocidade, drible, algo raro assim hoje em dia no futebol. Então ele tem muito, muito potencial aí para ser titular da equipe do Palmeiras, tanto pelo lado, e talvez, se precisar, igual ele diz assim no discurso, como um jogador, um segundo atacante, talvez um falso 9, se precisar, né? Talvez ele tenha capacidade para fazer essa função também, mas acredito que pelos lados ele vai ser figurinha carimbada ali do técnico Vanderlei Luxemburgo.
Excelente! Finalizando então esse bloco de Campeonato Paulista, a gente dissecou aqui, ó, os trabalhos dos principais times desse campeonato, falamos do Rony também. Vamos pular para o Rio de Janeiro, onde o Flamengo foi campeão do primeiro turno do Campeonato Carioca, venceu o Boa Vista na decisão da Taça Guanabara, usando apenas os reservas. Teve dificuldades no começo do jogo, levou um gol cedinho e teve que buscar a virada com alguns jogadores ali que não estavam jogando, não vinham jogando com o Jorge Jesus. Tanto que ele tem um certo cuidado para colocar esses reforços de 2020 nesse time do Flamengo. Então jogou Michael, jogou o Pedro, jogou também Gustavo Henrique e Léo Pereira, um Flamengo todo modificado, mas que mesmo assim conseguiu vencer o Boa Vista. Como tá esse cenário pro Flamengo lá no Rio de Janeiro, Theo Martino? Falta rival?
Olha, se colocarmos no papel, Guilherme, falta. Falta, por mais que quando jogam, por exemplo, Flamengo e Fluminense no Maracanã lotado, a gente sabe que é um clássico, que o Fluminense pode, olhando até o patamar, para a gente fazer até uma analogia com o que disse o Bruno Henrique numa entrevista no passado, olhando o patamar do Flamengo, óbvio que a equipe do Fluminense, ou que seja o Vasco, que seja o próprio Botafogo, pode, de repente, se tornar um pouco mais aguerrido, mas é só isso. A gente não vê estrutura, a gente não vê, de repente, o próprio elenco desses outros grandes do Rio de Janeiro em condições de fazer frente ao Flamengo. Tanto é que quem disputou a final da Taça Guanabara com o Flamengo foi o próprio Boa Vista, que historicamente faz sempre um campeonato estadual aí bem interessante. Talvez das equipes menores do Rio de Janeiro é a equipe que, vamos dizer assim, mais se estrutura. A gente até compara um pouco com o Campeonato Paulista, a gente vê as equipes cariocas de menor expressão quase semi-amadoras, né? Que não estou querendo nem desrespeitar ninguém com esse comentário, mas a comparação com, por exemplo, a força de um campeonato estadual em São Paulo é absurda. A gente vê que os próprios grandes em São Paulo esbarram em algumas limitações. Se você colocar uma equipe menor do Rio de Janeiro para vir jogar aqui, talvez ela tem ainda maiores dificuldades. Até as equipes grandes, com exceção do Flamengo, teriam dificuldades em se classificar também jogando o Campeonato Paulista. Eu vejo o Flamengo muito bem estruturado, jogou maior parte do campeonato, do primeiro turno do campeonato, na verdade, a Taça Guanabara, jogou com os garotos, começou aos poucos depois colocar o time principal num confronto ou outro, mas quase que no final ali da Taça Guanabara, venceu um clássico contra o Fluminense na semifinal. jogou também com os reservas, teve aí praticamente a estreia de Thiago Maia, o Pedro que já vem entrando contra o Boa Vista, venceu de virada, mas quem acompanhou o jogo naquele segundo tempo via que era praticamente natural que o Flamengo viraria a partida e virou, e ainda se a gente notar, tem reforço do Flamengo que não tem minutos em campo, que é o caso do Pedro Rocha. Pedro Rocha, que ano passado foi para o Cruzeiro, em todo aquele problema do Cruzeiro, é um jogador que a gente via com qualidades, foi o primeiro desses reforços anunciado pelo Flamengo, a gente falou, olha, está indo para o lugar certo, o garoto é bom de bola, o garoto é fazedor de gol, vai se dar bem. E ainda não estreou. Diga.
E acho que o Pedro Rocha, dos reforços que o Flamengo trouxe, era o que mais parecia que ia conseguir uma posição mais rápido, né?
Exato, exato. Como ele foi o primeiro que foi anunciado, tinha essa situação assim, olha, o Gabigol pode ir para a seleção, o Bruno Henrique também tem tido oportunidade de ir para uma seleção, então ele vai ser o 12º jogador ali, vai ser o Pedro Rocha. E não é o que a gente tem visto. A gente até pode olhar na zaga, jogando junto já Léo Pereira e Gustavo Henrique, que foram outros dois reforços que foram contratados, mas esses a gente vai ver com mais frequência. O Rodrigo Caio se lesionou, pode ser que fique fora aí um pouquinho mais de tempo, e o Pablo Mari também saiu. Então aquela zaga do ano passado a gente não vai ver mais. Um dos dois aí provavelmente vai conseguir conquistar essa vaga de titular para jogar com o Rodrigo Caio, mas vai ser muito frequente a gente ver o Flamengo com esses dois jogadores, que a meu ver estão em um nível superior do que os reservas do ano passado, que eram o Rodolfo e Tuller. O Tuller é um garoto de bastante, vamos dizer assim, potencial, mas diante das opções que o Flamengo tem hoje na zaga, veja esse garoto talvez tendo muito pouca ou menos oportunidades do que teve, inclusive, em 2019. É uma equipe muito forte, já era muito forte ano passado, iluminada, porque deu liga muito rápido, contratou no meio do ano ali algumas peças que se encaixaram rapidamente, deu liga, foi avassalador no Campeonato Brasileiro, conseguiu passar também por todos na Libertadores, e no Campeonato Estadual, eu acho que nem o menos otimista do torcedor flamenguista não esperaria coisa diferente. Eu acho que o Flamengo vai usar o estadual realmente para ganhar corpo para as demais competições. Mas vale ressaltar que nesta quarta-feira o Flamengo tem uma decisão contra uma equipe muito bem organizada, que é o Independiente Del Valle. Creio eu que dará Flamengo, mas não é aquela baba toda, não vai ser esse 5, 6, 7 que todo mundo imagina, porque a equipe do Del Valle, que inclusive está no grupo do Flamengo na Libertadores, é uma equipe boa, é uma equipe que tende a complicar para os seus rivais, principalmente jogando no Equador. E o Flamengo tem um grupo chatinho na Libertadores ali, mas também vejo que o Flamengo vai conseguir se classificar sem grandes dificuldades, como teve nos outros anos. Lembrando que ele foi campeão em 2019, mas, se eu não me engano, na última década já foram duas vezes que ele foi eliminado na primeira fase, o que é bastante frustrante, na verdade, tendo em vista toda a organização hoje e todo o investimento do Flamengo. Traduzindo tudo isso, todo esse meu comentário, não vejo adversários à altura do Flamengo no Rio de Janeiro. Óbvio que num confronto ou outro pode pegar o time mais cansado e tal, como aconteceu um 4x4 com o Vasco ano passado, pode acontecer de roubarem pontos do Flamengo, mas no frigir dos ovos a equipe do Flamengo está num degrau acima dos seus, pelo menos um degrau acima do que os seus rivais no Rio de Janeiro.
Muito bem, e você tocou num ponto importante, que é a Recopa na quarta-feira, né? Ela vai ter uma transmissão exclusiva pelo canal de streaming lá, o DAZN. O Flamengo empatou na semana passada em 2x2 em Quito e teve muitas dificuldades. Para esse jogo agora no Maracanã, Vinícius, você acha que o Flamengo, com o Maracanã lotado, com o apoio da torcida, provavelmente agora o time inteiramente titular, como foi na semana passada também, mas teve muitas dificuldades. Acho que agora, jogando em casa, esse título já está praticamente nas mãos do Flamengo, ou o Del Valle tem alguma chance de dificultar isso e conseguir levar a taça da Recopa?
Olha, eu acho que tem chance sim. A equipe do Independiente Del Valle mostrou no primeiro jogo, e até me surpreendeu, assim, sendo bem sincero, que enfrentou o Flamengo fazendo gols, né? Porque dificilmente a gente vê o Flamengo, quando joga com seus titulares, com todos que já estão entrosados, já vem da campanha da Libertadores e do Campeonato Brasileiro do ano passado, tomar assim dois gols no mesmo jogo, então é mesmo fora de casa. Mas a gente viu um trabalho legal da equipe do Independiente del Valle. Ainda acredito no título do Flamengo, mas vale a ressalva para que não vai ser fácil, não vai ser aquele jogo em que o Flamengo talvez domine a partida toda ou maior parte do jogo, que é o que ela costuma fazer com os adversários, principalmente jogando dentro de casa. Então, tem aí alguns desfalques ainda para esse confronto, né? O Bruno Henrique acabou se machucando no primeiro jogo, talvez não jogue. Tá todo um mistério, na verdade, por essa lesão do Bruno Henrique. Não se sabe ao certo se ele já vai voltar, se ele vai ficar um bom tempo fora. Ficou muito vago ali as informações. O Rodrigo Caio também está lesionado, mas eu acredito aí que, como a gente vem vendo, Léo Pereira e Gustavo Henrique são bons nomes na zaga, apesar de que o Léo Pereira, na minha opinião, não vem rendendo tudo aquilo que pode, talvez pelo início em um novo clube, né? Pode ser aí que ele esteja sentindo nessa parte. O Arrascaeta e o Rafinha talvez não comecem a partida. Tem aí também essa hipótese de o meio-campo e o lateral direito ficarem no banco de reservas por conta de um desgaste físico. O Flamengo, que vem tendo uma maratona de jogos aí entre Recopa do Brasil, Campeonato Carioca e agora a Recopa Sul-Americana. Então, só para você ter uma ideia, a equipe do Flamengo que entrou no primeiro jogo foi Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Felipe Luiz, Willian Arão e Gerson, Everton Ribeiro, Diego, Arrascaeta e Bruno Henrique. O Gabigol não pôde jogar, né, a primeira partida, então veja bem, o Flamengo venceu, empatou, perdão, contra a equipe do Independiente del Valle fora de casa. Teve muita reclamação em um lance num gol do Bruno Henrique, em que o VAR acabou anulando, e ainda teve a lesão do próprio Bruno Henrique e a ausência do Gabigol. Veja como o elenco do Flamengo é muito qualificado agora com as chegadas aí de Pedro Rocha, que ainda não atuou, Pedro, que vem jogando bem e que dá para jogar assim, Gabigol e Pedro no mesmo time. A gente viu isso no jogo desse último final de semana, né? Uma coisa que, ou joga Gabigol ou joga Pedro. Consegue jogar os dois, tanto que tenha um trabalho por fora que possa os dois se entrosar. Então, o Flamengo vem muito forte, eu acho, para essa decisão. Se ganhar, já seria aí o terceiro título, podemos dizer assim, em 2020, né? Já somando a Taça Guanabara e a Recopa do Brasil. Então, seria um terceiro título em fevereiro, em final de fevereiro. Isso é uma coisa muito boa para um time que já vem de duas grandes conquistas no ano passado. Então, o Flamengo tem aquela dor de cabeça para escalar, né? Mas aquela dor de cabeça boa em que todos os técnicos queriam ter o mesmo privilégio que o Jorge Jesus tem.
Ótimo. E a gente falando de reforços, a gente começou falando de reforços, né? E vamos terminar falando também desses reforços que o Flamengo trouxe. Trouxe, e acho que desconsiderando só a dupla de zaga, que pelo menos um deles vai ser titular por causa da saída do Pablo Mari. Falando então de Thiago Maia, Pedro Rocha, Pedro, o Michael, desses nomes que o Flamengo trouxe para 2020. Se alguém ali, se precisar mudar o time, qual desses vocês acham que sai na frente? Começando pelo Vinícius, que o Marcel começou, que o Théo começou a última.
Olha, se precisar mudar, né, a equipe do Flamengo, eu acho que hoje, pelo que vem jogando e pelo que já jogou também, né, pelo currículo, eu ia no jogador Pedro. O Pedro, ele é um atacante, né, um 9, ele até foi convocado para a seleção brasileira algum tempo atrás, teve uma lesão séria e não conseguiu aí jogar pela seleção. Então, é um jogador que não voltou muito bem da lesão, porque a gente tem vários jogadores em que, depois de uma lesão, de uma cirurgia, não conseguem voltar no mesmo ritmo ou voltar com a mesma pegada. Até o setor de confiança, né, do jogador fica abalado. E o Pedro dá a impressão que ele já era jogador do Flamengo há muito tempo, né, e já está entrosado com todo mundo. Não sei se se é tão fácil assim jogar com todo mundo, com todo esse elenco. Parece ser fácil, né? A gente está ali olhando, parece que a bola chega toda hora e ele que sabe fazer gol tem correspondido dentro de campo. E ele jogando junto com o Gabriel, a gente vê que dá a liga, né? Claro que não é só colocar o Pedro e o Gabriel no ataque e eles que se virem lá. É preciso que eles se movimentem, que eles criam jogadas. E a gente está vendo um Pedro um pouco diferente do que a gente estava acostumado na equipe do Fluminense, que é justamente isso. O Pedro, ele abrindo para receber, ele dando opção, revezando com o Gabigol nesse sentido. Então, quando joga ele e o Gabriel, dá a impressão que não tem um 9, né? Porque, apesar dos dois estarem ali para exercer a função, eles conseguem revezar. Só que isso é fruto de um trabalho, de um treino. Então, acho que no momento aí dos nomes, o Pedro sai na frente.
Para você, Théo Martino.
Concordo, concordo em gênero, número e grau com o nosso amigo Vinícius em relação ao Pedro, porque ele já se mostrou um artilheiro, né, no seu tempo de Fluminense e começou a sua campanha, vamos dizer assim, toda a sua história no Flamengo, também fazendo gols, participando de jogadas de ataque, inclusive o gol da virada do Flamengo contra o Boa Vista no final de semana. Foi uma jogada muito bem trabalhada, em que a assistência foi dele, Pedro, de calcanhar, para o Gabigol simplesmente tirar do goleiro e fazer o gol da virada que levou o Flamengo ao título da Taça Guanabara. Mas a gente tem até para poder colocar aí uma reflexão aí, para a gente poder, de repente, até debater. O Flamengo tem outras opções. Eu queria, de repente, ver o Thiago Maia jogando nesse meio de campo também. Pode ser, inclusive, no lugar do William Arão, que se a gente parar para pensar os 11 iniciais do Flamengo, talvez seja o jogador de menor potencial técnico, apesar de uma função tática incrível.
Aí chegou num
Mas
ponto legal, hein?
eu queria entender, eu queria assim, eu tenho essa curiosidade de ver o Thiago Maia jogando com o Gerson, apesar de repente ficar até um pouco penso pelas pernas esquerdas, mas são dois jogadores muito técnicos no meio de campo. Então você teria, de repente, esse meio de campo com Thiago Maia, com o Gerson, com o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Olha, são quatro jogadores extremamente técnicos, e Bruno Henrique e Gabigol na frente, com as opções do Michael, quando de repente o Bruno Henrique não estiver, porque é um jogador que faz um lado esquerdo do campo e é muito rápido, muito incisivo. Você tem o Pedro para jogar de centroavante, pode de repente mudar a confecção do seu ataque para fazer uma linha com o Gabigol e com o Pedro também, muda um pouco a característica, mas não perde qualidade. Você tem a dupla de zaga, a gente já comentou, assim, muda um pouco as características, mas são jogadores que suprem muito bem a ausência do Pablo Mari ou quando o Rodrigo Caio não estiver disponível como nesse final de semana, como provavelmente vai ser também o O Flamengo, ele aparou algumas arestas em relação aos gaps que ele tinha no elenco. O time dele já era muito forte. Do meio do ano de 2019 para frente, o time dele ficou muito forte. Já tinha um elenco bom, melhorou muito o elenco, deu uma liga fantástica, ganhou tudo que ganhou. Esse ano ele foi lá e fortificou o seu elenco. Então a gente olhando para frente aí, em termos de Libertadores e Campeonato Brasileiro, é muito difícil não colocar o Flamengo entre talvez aí os dois candidatos. Pode ter o Flamengo e mais um, mas o Flamengo está lá, tanto para Campeonato Brasileiro, para poder ganhar de novo todas essas taças. Mas eu deixo aí essa é a deixa, na verdade, para a gente poder, de repente, debater como ficaria esse meio de campo aí. Concordo com o Vinícius, mas eu estou deixando aí no ar aí uma possibilidade da entrada do Thiago Maia. É mais uma curiosidade minha, mas creio que também a gente pense parecido.
Acho que é um bom questionamento essa do Thiago Maia, porque agora, deixando um pouquinho o lado de apresentador de lado e até colocando um pitaco meu nessa discussão, acho que o auge do Thiago Maia no Santos, tudo aquilo de bom que a gente viu do Thiago Maia no Santos, é muito maior do que o auge até agora da carreira do William Arão. Thiago Maia, quando esteve em seu melhor nível, não teve esse bom nível na França, não teve irregularidades lá, mas quando esteve em alta aqui no Santos, foi melhor que qualquer momento da carreira do William Arão. Acho que cabe ali o Jorge Jesus encaixar o Thiago Maia, que aí ele apesar das pernas esquerdas aí, né, seriam quatro jogadores do meio para frente canhotos, né, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Gabriel, mas mesmo assim acho que a qualidade técnica que ele acrescentaria nesse meio de campo seria muito grande, apesar da reconhecida função que faz o William Arão. Então, fechando esse assunto Flamengo, vamos partir para o futebol internacional. Primeira vez que a gente vai colocar esse pitaco a mais sobre o que aconteceu no futebol internacional. A gente já falou um pouco sobre arbitragem em episódios anteriores, mas agora falar de uma atuação maravilhosa, sensacional, assim, que o Messi faz parecer normal todo final de semana, né? Ele não marcava quatro rodadas no Campeonato Espanhol, mas nessa última rodada contra o Eibar, ele compensou e marcou quatro gols de uma vez, e o Barcelona venceu por 5-0, e nessas de marcar gols e dar assistências, né? Se ele não marcava gol, ele dava assistência nos outros jogos. Ele chegou a 1.000 participações em gols na carreira. São mais de 600 gols e mais de 300 assistências na carreira do, pra mim, pelo menos pra mim, acho que todo mundo, não sei se vai concordar com essa opinião, mas o melhor jogador desse século 21, o camisa 10 do Barcelona, o Messi, mais uma vez mostrando pro mundo o que ele é capaz. É o Marco.
É, o Messi a gente já sabe, né? O Messi... O estranho do Messi era ficar quatro jogos sem fazer gol. Ele fazer quatro gols num jogo, a gente nem acha tão anormal assim, mas é mais uma amostra que mesmo já um jogador aí de mais de 30 anos, um jogador que a gente infelizmente pode estar indo para a parte final da sua carreira, e quem viu, eu tive a oportunidade de ver praticamente aí a carreira dele inteira. Eu já acompanhava futebol quando ele surgiu lá em 2004, 2005, 2006 foi o ano dele de se firmar ali como camisa 10 do Barcelona, mas naquele meandro ali, e se tornar tudo que ele se tornou, a gente já tinha essa ideia. Ele sempre foi um jogador magistral, sempre houve essa discussão na época de quem era melhor, Messi, Cristiano Ronaldo, até hoje ainda existe, né? Eu acho que a gente tem mais é que exaltar os dois. E no caso do Messi, para mim, ele é muito mais habilidoso, ele é o melhor jogador de futebol que surgiu nesse século. Eu não vi o Pelé jogar, eu vi poucos, alguns craques, quando eu comecei a acompanhar futebol, eu vi alguns craques jogar, mas com a habilidade, com o poder de decisão que tem o Messi, se eu for tentar lembrar de alguém, vou demorar aqui um tempo que o podcast não me dará. Mas até que eu vi um pedacinho ainda da carreira do Maradona, mas se a gente comparar todos os ingredientes dentro de campo...
Revelando a idade aí, hein?
Tô revelando a idade, aqui já, pô... aqui já eu vi um pedacinho do Maradona. Pra questão do Messi, apesar de ter visto outros grandes jogadores, olha que de 2000 pra cá eu tenho certeza absoluta que ninguém jogou mais futebol que esse rapaz. Esse rapaz tem uma habilidade de ter... impressionante com a perna esquerda, o poder de decisão, de frieza na frente do goleiro. Fazer 5-0 no Eibar e de quebra ainda levar o Barcelona à liderança do campeonato com a derrota do Real Madrid para o Levante também por 1-0, coroa ainda mais a partida que ele teve. O Messi, a partir de agora até o final da carreira dele, pode ser que a gente veja menos partidas tão exuberantes como essa. Mas que a gente ainda vai ver muita coisa sair daquela perninha esquerda ali, a gente vai, Guilherme.
Muito bem. E você, Vinícius, compartilha da nossa admiração pelo camisa 10 argentino do Barcelona?
Com certeza. A gente falar de Messi, né, atuando bem no Campeonato Espanhol, acaba chovendo no molhado, mas como o Theo falou, o que era... em comum era esse número de partidas dele sem fazer gol. Mas acredito que seja uma tendência, né, daqui para frente. Talvez ele não marque tantos gols assim como antigamente, mas o Messi, quando ele não marca, depois ele aparece no jogo e faz quatro gols, né? E até vendo aqui nos números, é a quarta vez que ele consegue fazer três gols no primeiro tempo. Então você... pense só, o hat-trick, né, que o pessoal fala, o Messi consegue, é a quarta vez que ele consegue fazer no primeiro tempo da partida. Ele já conseguiu contra o Arsenal em 2010, contra o Mallorca em 2011 e diante do Valencia em 2013. Então, dessa vez ele precisou de 40 minutos para fazer esses 3 gols, e depois ainda teve mais um tempinho para fazer aí o seu quarto gol e dar a vitória para a equipe do Barcelona. É muito legal acompanhar um jogador que igual o Messi. Eu também concordo com vocês que não vi outro jogador jogar mais futebol que ele, embora o Cristiano Ronaldo, em várias oportunidades, estivesse em um nível muito alto. A gente vê o quão incomum é o futebol de Messi, tendo aí sombras que não conseguem chegar ao seu nível de futebol. O Cristiano Ronaldo, que é a comparação mais próxima, né, joga muita bola, tem muitos recordes, marca muitos gols, mas, na minha opinião, também não consegue chegar no mesmo. Consegue chegar no mesmo nível que o Messi, mas não consegue ser melhor que o jogador argentino. E fica aquela dúvida sempre em ele, a atuação dele na seleção, né? A gente vê muito pelo clube e gostaria que ele pudesse ter a mesma atuação na seleção. É uma coisa aí que a gente torce para que aconteça.
É, galera, elogiar o Messi é chover no molhado, é pleonasmo. Toda semana ele faz alguma coisa diferente. E acho que a grande diferença dele para o Cristiano Ronaldo é o nível de influência no jogo, né? Por mais que o Cristiano Ronaldo seja decisivo, faça gols, tem média de mais de um gol por jogo na carreira, que é um negócio impressionante. Acho que o nível de influência do Messi no jogo inteiro, como armador, como finalizador, como organizador, eu acho que ela é muito, muito maior do que apresenta o Cristiano Ronaldo, que não deixa de ser um excelentíssimo jogador, né? Acho que talvez o jogador humano mais próximo do Messi, porque o Messi realmente acho que o que ele consegue fazer é algo assim surreal. O entendimento dele do jogo é surreal. Tanto que o técnico do Eibar, antes dessa partida, falou que o Messi não precisava de descanso porque ele descansava em campo, ele sabia os momentos certos de correr. Então a inteligência do camisa 10 acho que está bem acima. E para não desmerecer o Cristiano Ronaldo também, vamos falar que ele quebrou um recorde aqui. Quebrou não, né? Se igualou a alguns jogadores do campeonato italiano quando marcou. Em 11 jogos seguidos, marcou nesse final de semana contra o Spal, se igualou ao Fábio Quagliarella. Então são 11 jogos seguidos do Cristiano Ronaldo marcando pela Juve. É isso aí, gente. Já tá dando o tempo do nosso podcast aqui. Queria agradecer a participação de vocês, Marcel, Vinícius. Deixem seus destaques finais para a semana que vem a gente voltar a conversar também. Deixem os seus abraços e destaques.
Grande abraço, Guilherme. Um abraço ao Vinícius também. É, nós estamos aí em meio às partidas de oitavas de final da Champions League, League também, grandes jogos. É, a gente só deu aquela paradinha básica dos bloquinhos aí de carnaval para poder gravar esse podcast. Nós estamos gravando no meio do carnaval, mas
Vai ter
Campeonato
episódio
Paulista
especial
vai ter episódio especial.
do
A gente
Champions
vai.
League.
Vamos discorrer um pouquinho mais sobre esses jogos aí de ida das oitavas de final, o que é sempre. O pessoal gosta muito de Champions League, talvez no Brasil seja a febre do campeonato e todo mundo para assistir. Fora da Europa, talvez seja o país onde mais se assista a Champions League. Eu não tenho esse dado, mas seria interessante a gente tentar descobrir isso. E os campeonatos também regionais que estão chegando, estão se afunilando e a gente vai começar a ter um pouco mais de definição aí entre os classificados para as fases mais agudas, falando especificamente do Campeonato Paulista. Um grande abraço para você, Guilherme, um abraço para o Vinícius também, boa noite para todos.
Seus destaques finais, Vinícius Anselmo.
Então, queria deixar hoje aqui meu abraço especial para dois integrantes da Rádio Futebol Online, né, que fazem aniversário nesta semana, que é o Adriano Gonçalves, nosso comentarista barra repórter, e o nosso narrador Alisson Dirks. Então, aí, deixar os meus cumprimentos para ele. E agradecer ao pessoal que vem acompanhando o nosso debate online e que possam deixar através do Facebook, do Twitter, do Instagram, ali, algumas sugestões de pauta, os seus palpites, o time de coração, para que a gente possa melhorar cada vez mais aqui essa conexão com os nossos ouvintes. Um abraço para você, Guilherme, e para você também, Théo Martins.
Abraço, galera. Então esse foi o episódio de hoje. A gente volta na semana que vem com mais um debate online. A gente vai organizar também para fazer um episódio especial sobre Champions League. É claro, a gente adora falar de futebol, vai adorar também a falar de Champions League. Obrigado aos meus companheiros e antes de mais nada, volto de lembrar a vocês que esse episódio do debate online tem oferecimento da TI Personal, Crosslife Vila Osasco e da Ruby Travel Viagens. Também lembro para vocês seguirem a gente, Rádio Futebol Online, nas redes sociais, a gente no Instagram, arroba Rádio Futebol Online, no Twitter, agora sim, arroba RFutebol Online, e também no Facebook, Rádio Futebol Online, é só pesquisar lá que você vai encontrar, que é por lá que a gente faz as nossas transmissões das principais partidas do futebol brasileiro. Um grande abraço a todos. Melhoras também ao nosso integrante de podcast, nosso amigo, o Hernani, que teve um probleminha, não pôde participar hoje. E a gente volta na semana que vem. Até a próxima. Tchau, tchau.